Errou!
Meu objetivo
é...
Se você acha que já ouviu tudo, isto é só o começo.
Está começando agora o Visceral Cast!
Uma dádiva dos ninjas!
Olá, pessoas! Estamos começando aqui mais um Visceral Cast. Sim, estamos de volta. Eu aqui, o francês, com ele, o Vigia do Multiverso, o Azodrak!
Estamos de volta nessa bagaça.
E nós vamos começar aqui, primeiro, falando por que a gente está de volta, por que a gente resolveu, ponto.
É isso aí, deu uma telha e... Estamos aqui de novo.
Só rapidinho explicando aqui, a gente tá ausente aí há alguns tempos aí, mais ou menos aí uns 2 anos e pouco, quase.
E parece mais que a gente entrou na sala do templo e parece que essa porra virou uns 20 anos que a gente tá longe.
É por aí. Então a gente conversou e resolveu voltar. A gente parou um pouco porque a vida adulta chamou. O bate-sinal da vida adulta chamou a gente e a gente teve que dar uma pausa.
Igual essa pausa que ele deu pra eu chegar aí e falar qualquer coisa.
Exatamente.
Mas esse é o resumo, igual das outras vezes. Vida adulta, o francês todo enrolado, eu só vagabundeando mesmo, só que não tem como tocar o podcast sozinho. Mas aí a gente tá voltando, tentando encaixar um jeito de fazer as coisas funcionar.
Exatamente, e hoje nós vamos começar aqui com um podcast falando sobre o Pauper no Magic the Gathering. Só para começar bem o nosso retorno aí, com um pouquinho falando de Commanders Masters e o que ele vai agregar no Pauper.
É isso aí, hoje é dia de podcast de Pauper feito, então bora pro cast.
Bora pro cast. Então a gente pode ver aqui que Commanders Masters vai trazer bastantes cartinhas para o Pauper, né? Parece aí que o Dono Wizards resolveu olhar um pouquinho mais para o Pauper aí. Tivemos alguns downgrades, né, aí de algumas cartas, algumas adições bem bacanas aí para o formato. E temos uma listinha aqui para poder conversar sobre. Nós vamos... falar um pouco só por cima, nós não vamos entrar fundo, dedicado, porque senão vai dar muito tempo aí.
Sim, e antes da gente entrar no quesito das cartas, primeiro que a gente tem que falar aqui de Commander Masters, é uma coleção cara pra cacete, que chegou ao nível dos americanos reclamarem do preço dessa bagaça. E além da caixa ali de draftzinho ali, com os boosters normal, lançaram 4 decks pré-construídos que, bom, tava com um preço exorbitante e não parecia que valia a pena, né? Mas isso daqui é para pessoal comandeiro, a gente não vai comprar nem caixa e nem booster, e se bobear a gente vai nem comprar as cartas novas, porque como... tem muito reprint, a gente pega as versões antigas mesmo e taca aquele pau.
Você vê que o dólar tá tão louco que até os gringos estão reclamando do preço das edições.
Não, cara, não é nenhum dólar, é a Dona Wizard mesmo que meteu a facada no preço dos negócios que, cara, tinha lojista que tava reclamando pra caramba, com razão, né?
Entendi, Dona Wida, o Wizards, Dona Wizards, sua safadinha. A gente pode começar aqui, então, com as cores brancas, né, do Commander Masters, do que vai trazer para o Pauper. E a primeira carta aqui que eu vou trazer é uma profetização minha. Isso sim, eu profetizei aí uma carta que poderia vir para o Pauper e ela chegou no Pauper, que é o Tudo Que Reluz, que é um encantamento aura branco, de 2 manas, uma genérica e uma branca. Encantar a criatura encantada recebe +1/+1 para cada artefato ou encantamento que você controla.
E ou. Não é só ou, é e ou. Ou seja, soma.
E ou, isso aí. E ou.
Cara, contando essa carta e mais algumas outras cartinhas que a gente ainda vai falar aqui, é, só de sair no lançamento, a compra dessas cartas já é disparada na Liga Magic. Alô, Liga Magic, patrocina a gente aqui.
Patrocina nós aí.
Que... a compra delas já é disparada, porque o pessoal já viu que elas vão rodar,
exatamente,
cara. E tudo que reluz, primeiro que o pessoal já viu de rodar no Auras, né? Porque vai ser basicamente mais uma Ethereal Armor. Mas também tem gente querendo ressuscitar o deck em Ciborgues pra usar essa cartinha aí também.
Cara, te falar que ela funciona muito bem no Auras, ela funciona muito bem no Mono White Heróico, ela funciona muito bem no Ciborgues, então não tenho o que falar. Porque como tem artefato lá, vai ser uma adição muito forte pro deck. O Jeskai Affinity também, pode ser que ela substitua aí talvez um Atog da vida, sei lá.
Não, e o pior é que é artefato, então ela vai contar os termos de artefato também.
Sim.
E tipo assim, o que eu posso falar dela é que ela seria quase uma Cranial Plate em versão jogável, sem ser escrota de roubada.
É, ela quando ela saiu em. Ela saiu em Eldraine, não foi?
Sim, na primeira Eldraine.
Então, quando ela saiu, já tava rodando um deckzinho lá que era de artefato e.
Sim, chato pra cacete.
Encantamentos, que era muito chato, que ela fazia uma diferença bizonha no deck. Que o deck era muito forte por conta dela. E eu acho que no pop aí ela vai dar um probleminha, porque ela tava 50 centavos e ela já tá chegando a 12 reais já.
12? Não, pera aí, não, deixa eu ver o preço dessa.
Tem loja aí que tem ela a 12
Caraca,
reais.
12 conto, deixa eu ver essa.
Eu não comprei quando tava 3, então eu tomei na cabeça.
Já tá 10 conto essa bodega, mano.
É, tem loja.
A mais barata tá 10 conto.
Ah, pra você ver.
Caraca, ó. Putz grilo, hein?
Eu não peguei quando tava 3, aí eu tomei na cabeça.
É, eu como talvez só servisse pra eu botar no meu heróico, mas meu heróico usa mais a instantânea, né? Então, pra mim, talvez não faça tanta diferença.
Eu tenho 4 decks que ela entraria, né? Mas é uma adição boa aí. Passando para a próxima carta aqui também do branco, que é o Presente Generoso, que é uma mágica instantânea de 2 genéricas e 1 branca, que aí vem no texto dela assim, destrua permanente alvo, seu controlador cria uma ficha de criatura elefante verde 3-3, muito forte.
É o Beast Within do branco, né? É. Eu só achei estranho eles não terem lançado também o Beast Within para comum até hoje. Porque não é uma carta absurda de, tipo, se entrar no Pauper, vai destruir o Pauper, tá ligado?
Você pagar vida pra fazer aquilo, cara, é bizarro, né?
Pagar vida? Como assim?
É porque o Beast Winter, ela tem mana Phyrexiana, não tem não?
Não, não tem não.
É só 3?
É 3.
Ah,
é uma
não,
vez
tô confundindo.
Você tá confundindo.
Com o Beast Pod.
Você tá
confundindo.
Caraca.
É Beast Winter, Beast Pod.
Um é bicho, o outro é buff.
Então, mas é por aí. É que meu inglês não é muito bom, então vocês já sabem.
O seu inglês de Cubatão, né?
É isso aí. Mas é uma carta, uma adição muito boa pro branco também, porque o branco ele tava muito fraco há muito tempo no.
Sim.
No Pauper.
Cara, e assim, permanente alvo, essa porcaria destrói esse terreno. O coleguinha tá jogando de Tron, dane-se o Tron dele. Essa porcaria vai virar um elefante. E sem contar que essa carta dá pra você fazer uma maldade. Qual que é o nome daquela carta mesmo? É. Cleanse Wildfire, que o pessoal usa no Affinity, usa na própria land de artefato pra destruir e rampa.
Sim, sim.
Então, isso daqui dá pra fazer uma maldade dessa também, você jogando na sua própria land de artefato pra destruir, mas ela não vai destruir. Aí você cria um elefante. Então dá pra fazer esse truquezinho também.
Sim, dependendo de como for, você tem já uma criatura pra block ali muito, muito boa. de 3-3, né, no campo, então ajuda bastante.
É, 3-3 bloqueia bem, cara.
É uma adição muito boa pro Popper, cara.
Eu só não acho que ela vai ser um absurdo também, que não vai jogar tanto assim, de ser quebrada, absurdo, mas é uma cartinha boa, uma boa opção.
Mas destruir permanente é uma coisa que acaba com muito troço chato. Tira um Gormeg, tira uma serpente.
Verdade.
Entendeu?
Encantamento, artefato.
Exato. Então aqui, ó, a próxima carta é Ministrante da Obrigação. Também uma carta de 3 manas, 2 genéricas e 1 branca. Uma criatura clérigo. 2-1. Ela tem pós-vida 2. Quando essa criatura morrer, cria uma ficha de criatura espírito branca e preta 1-1 voar. É, mais um.
Não, não, ela cria 2. É, pós-vida 2. Ela cria 2 fichas.
Ah, é, 2, né?
Cara, eu acho que essa carta é meia bomba. Porque custo 3, 2/1, só faz efeito quando morre. Tá certo, tem um monte de criatura que você quer que ela morra. Mas 3 manas pra fazer isso, eu acho ela meio fraca, sabe?
Você pode usar uma carta que já gere ficha, entendeu? É...
Sim, com 3 manas você faz... Por exemplo, você tem aquela agitação nas colônias que você faz 2 frátios?
Sim, tem.
Tá ligado?
Tem soar o alarme, 2 manas.
Sim, e é instantânea, soar o alarme.
Então já ajuda bastante. Então passando para a próxima carta aí. Forjador de Mir. Uma genérica, uma branca. Uma criatura, 2-1. Toda vez que você conjurar uma mágica de artefato, você pode pagar 1. Se fizer isso, cria uma ficha de criatura artefato Mir incolor. Ela é uma carta bem interessante.
Sim, ainda mais que ela é custo 2. E de novo, voltando para deck de ciborgues, então pode ser que você comece a fazer uns bloqueadores aí também extra, né? Tem mana sobrando, castou um artefato, já bota um bigato aí junto também. É, essa é uma carta que vale um teste, sei lá, umas 2-3 no máximo no deck.
Dá pra fazer uma graça, porque a próxima carta, que é um encantamento aura de 2 manas, uma genérica e uma branca, é encantar criatura. Criatura encantada não pode atacar nem você, nem Planeswalker, que você controla, garras espectrais. E a criatura encantada não pode criar. Ela é tipo um pacifismo, né?
Essa aura é uma porcaria. Se com 2 manas você tem jornada em lugar nenhum, pra que usar isso daqui, né?
Não, mas ela entra em um deck específico, que é aquele de encantamentos lá, ó, tipo Prisão Fantasmagórica antiga lá, que é o de travar o oponente, né?
Sei, mas...
Que você usa tudo de encantamento que trava as criaturas do oponente, aí você baixa um bicho seu voar ou com lifelink e coloca... A Ethereal Armor nele. Upa ele e ganha do cara ganhando vida.
É, mas você já faz isso basicamente com pacifismo, né? Não sei se essa carta vale a pena testar.
É, depende muito. Aí tem lá o Anjo Espadachim, sua lá de 6 manas, 5 genérica, 1 branca. Voar, iniciativa, vigilância, vínculo com a vida, 3-3. Ele é quase um Power Ranger.
Então, eu vi o pessoal chamando de Benslayer Angel do Pauper. O problema é que são 6... Tá certo, tem bastante habilidade. Só que, pô, 6 manas, 3-3. Pô, você vai gastar um montarel de mana pra um raio acabar com esse bicho. Entendeu? E que deck que vai ter 6 manas assim livre pra jogar de boa? Talvez só se fosse um Tron, mas com o Tron, você tendo o Tron fechado, você vai querer fazer coisa melhor, né?
Complicado, porque sempre tem essas cartas com mais mana, né, pra pagar, igual a próxima, que é o Buscadores de Suprimentos. 4 genéricas, 1 branca, é uma criatura, um cão 2-2. Quando o Buscadores de Suprimentos entra no campo de batalha, coloque o marcador +1/+1 em cada outra criatura que você controla. É, bem merda, né?
Cara, então, esse eu ainda acho que poderia vir algum jogo, nem que seja uma cópia do uso, porque ele seria meio que um finisher, né, pra deck de bichinhos. Então se ele entra, bufa todo mundo, e não é até o fim não é até o fim do turno, é marcador. Então pode ser que, sei lá.
Depende.
Tem que ver, né? Porque já tem uma mágica instantânea de uma mana que dá mais um pra tudo.
Sim, é charge.
Então...
Só que charge não é marcador. Mas mesmo assim, se você já for bater já pra finalizar, você usa charge e pronto.
Passando pras azuis agora, nós temos Serpente Creep...
Pera aí. Ê, dicção tá maravilhosa, hein?
Tá voando, beleza.
Ah, deixa que eu leio essa aí. Serpente Críptica. São 7 manas, sendo 2 azuis e 5 genéricas. É uma 6-5, uma criatura serpente. E ela custa uma menos pra ser conjurada para cada instantâneo feitiço no seu cemitério. É a versão anterior da Tolarian Terror. Só que ela não tem ward. E ela tem um de poder a mais. Mas é uma carta que pode ser que veja jogo junto com a outra serpente. E você pode até fazer um Dimir só de serpentes. Ou até um Mono Blue.
É, dependendo de como for, dá pra trabalhar com essa carta no deck. Ela é bem forte.
Você bota 4 de cada, filho. E o resto do deck anula, compra essas coisas. E vida que segue.
Sim. Igual aqui, ó. Nós temos a próxima carta, que é o Assistente Filigranado. Que é uma criatura, homúnculo, 2 genéricas e 2 azuis. Ela tem voar. O poder de assistente filigranada é igual ao número de artefatos que você controla. E ela é estrelinha barra 3. É uma criatura interessante.
4 manas para ser um estrela barra 3? Sei lá, cara. Eu acho que é muito, muito investimento de mana para não ter muito retorno, sabe?
Ah, depende, cara. Ela é interessante porque, tipo assim, sempre tem um cara alienígena que enfia uma carta dessa num deck de artefato, tipo um Grix da vida, sei lá. Entendeu?
Sempre tem um japonês maldito que inventa uns combos doideira, né?
Ah, e sempre vem uns caras alienígenas desse e colocam umas cartas dessas em deck de artefato, Grix, um Jeskai maluco desses aí da vida, ou até um Mono Blue artefatos aí, e consegue fazer ela funcionar.
É. Bom, essa daí também entra naquela de vamos ver o que dá, né? Vamos ver testando, rodar pra ver o que dá pra fazer com essa carta.
É, aí vem também depois aí Esfinge, Golias, 7 mana, 8-7, voar, que já é uma carta daquelas que é só um bicho, né?
Aí, e essa porcaria era rara.
Então, foi pra você ver.
é do bloco da primeira Zendika.
Então.
E, cara, 7 mana, 8-7 voar, só faz isso, pô.
Não tem nem o que falar, né? Tem carta melhor.
Tem coisa melhor, sim. Não sei nem como que essa porcaria era rara quando saiu.
Aí tem aqui, ó, Místico dos Murmúrios, 3 genéricas, 1 azul. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço, cria uma ficha de criatura ave ilusão azul 1-1 com voar. E ela é 1/5.
E esse é um carinha que acho que pode ver jogo, hein? Você faz ali um Islet Spells, criando um monte de bigato, ele dá pra montar um deckzinho em cima, cara.
Foi um deck, encontrou um tempo aí, dá pra pensar, né?
Uhum. Dá pra fazer uma parada... Dá pra fazer umas maldades.
É, sempre tem os caras que criam uns negócios bizarros. Igual aqui, ó. Tem a próxima. Armeiro Renomado. 2 manas, uma genérica, um azul. 1-3. Ele tem vira, adiciona 2 manas genéricas, que só pode ser gasta somente para conjurar mágicas de artefato ou ativar habilidades de artefato. E ele também tem pagar 1 azul, vira. Procure um card com o nome de Arco Perfurador de Corações ou Frasco de Fogo Dragônico em seu grimório. Revele e coloque em sua mão e depois embaralhe.
Cara, essa daí é a Stoneforge Mystic do Pau.
É um tutor.
Que você pode buscar esses artefatos aí. Apesar de que esses dois artefatos aí são bem fraquinhos. Mas o fato dele gerar 2 manas pra mágica de artefato e ele é 2-3, pô, é também de se pensar pra testar, cara.
É.
Você usando ele basicamente como uma fonte de mana pra artefato, sabe?
ele vira como se fosse um mana rock e um tutor, né? Ele pode ser os dois.
Só que a parte do tutor dele, os artefatos são muito ruins, então nem vale a pena.
Não vale a pena. Nós temos aqui também Engenharia Reversa, 3 genéricas, 2 azuis, um feitiço. Tem Improvisar e compre 3 cartas.
Cara, essa carta aí acho que não é boa, porque você pode, sei lá, 2 manas azuis e comprar 3 cartas, se você tiver um monte de artefato pra ajudar no custo. Quem sabe, né?
Ó, já entra aí no Mono Blue artefato, uhum. Dependendo de as cai da vida aí, num Grixis, ela pode entrar.
Sim.
Aí nós temos uma outra criatura, Vasculhador de Naufrágios, 3 genéricas, 2 azuis, 3/3, ela tem destreza, e quando o Vasculhador de Naufrágio entra em campo de batalha, devolva o card de mágica instantânea ou de feitiço, alvo, seu cemitério para sua mão.
É Arqueomante com destreza e um pouco mais de poder. Cara, no deck que você já tem aquela barreira Mnemônica que tem Arqueomante, não sei se daria para encaixar ela, né? Mas tá aí mais uma outra opção.
Sem contar que Arqueomante é 4 manas, né?
Arqueomante, tá certo, Arqueomante é 1/2, é 4 manas, né? Cara, uma mana no palco faz diferença pra caramba.
Faz muita diferença. Igual aqui, ó, nós temos Vizir das Areias Correntes, 2 genéricas, 1 azul, 1/3, 1 mano clérigo. Ele tem desvio e outra permanente alvo. Reciclar 2, 1 genérica e 1 azul. Quando você reciclar Vizir das Areias Correntes, desvire a permanente alvo.
Isso daí é combo. Eu ainda não consegui enxergar onde que isso daí pode entrar. Se vai rodar, se vão criar um deck em cima ou se já vão colocar ele num deck existente. Mas isso daí é coisa de combo. É coisa de combeiro safado.
Tem que esperar também sair, né? Pra ver se os caras fuçar em algumas coisas aí. Porque sempre surgem uns decks malucos. A próxima aqui é Mago Ginete do Vento. 2 genéricas, 1 azul, 1 mano mago, 2/2, voar. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea, um feitiço ou uma mágica de mago, você pode comprar um card. Se fizer isso, descarte um card.
Esse daí é outro que fede a combo. Mas a boa parte dele é que você pode, então é opcional o draw. Se você não quiser comprar, você não compra. Mas draw é sempre bem-vindo, né?
Às vezes você tá precisando ali, você quer tirar uma carta pesada da mão também.
Ah, você tá cavando o deck, né?
É.
Eu vi gente falando que talvez ele entraria naquele deck de familiar, mas é um deck que eu nunca joguei contra, nunca nem joguei, nunca usei também. Eu não sei também, cara. Esse daí também tô na dúvida.
É, e também tem bastante mago aí que saiu, né? Às vezes pode surgir um deck aí, um tripal de mago, sei lá, que os caras sempre desenterram. A gente que é meio maluco pra fazer uns decks assim também, né?
Sim. Não, e já existe bastante carta de mago, tirando os que já estão lançando também, né?
Então, aí a gente pode caçar uns aí e tentar fazer um deck funcionar. Talvez um R aí, por aí.
É, tipo isso.
Nós vamos para as pretas agora. Larva Necrófaga. 3 genéricas, 1 preta. 0/5, uma criatura inseto. Larva Necrófaga recebe mais X, mais 0, sendo X o maior poder entre os duas cards de criatura em seu cemitério. Quando Larva Necrófaga entra no campo de batalha, triture 4 cards.
Então, essa daí pode ser uma carta que daria para entrar num Reanimator da vida, por quê? Enquanto você enquanto você só jogou as cartas no cemitério e não veio a carta para reanimar o bichão, se ela estiver em campo, ela já pega o poder de um Lamax Crusher que tá em campo, que tá no cemitério, tá ligado? Então, você ter 8 manas, uma 8/5, não é um mau negócio, né?
Aí, tipo assim, o foda dela é que ela é 4 manas, né? Se ela fosse 3, ela ia ser bizarra.
Com 3 ela voltaria com a Nuff. Aí seria absurdo demais.
É, ela seria bizarra. Mas tal.
E o bom que ela entrando em campo, ela já tritura. Então isso, ela mesmo já se ajuda a tentasse bufar, tá ligado?
Sim. A próxima carta aí é o Discípulo do Demônio. Duas genéricas e uma preta. Criatura humano clérigo. 3-1. Quando o Discípulo do Demônio entra no campo de batalha, cada jogador sacrifica uma criatura ou um Planeswalker.
Ah, é o efeito básicozinho de sacrifício. Acho que já tem uma outra criatura pauper que também faz isso. Até hoje não vi rodando. Não tem Planinauta no pauper ainda, mas... essa, cara, essa daí é uma bola que o Guma já tá cantando há muito tempo. Ainda vai, ainda não, vai sair Planinauta pauper.
Olha, eu vou profetizar uma parada aqui, que é aquilo que a gente tava conversando em off no WhatsApp, que eu falei. Agora eles estão com essa mania aí. Ah, tiramos centelha de uma galera foi pro exílio, uma galera perdeu centelha, uma outra galera diferente tá ganhando. Só vai vir um Planeswalker agora por edição aí, maluca aí. Eles estão fazendo isso porque do nada vai estourar uma guerra nova aí, e daqui a pouco vai vir uma maluquice de um monte de galera ganhando centelha, vindo uns Planeswalker novos, e vai vir alguns comuns aí, como já veio em comuns pra trás aí, vai vir alguns comuns aí com efeitinho tipo de encantamento, efeitinho de pagar mana e fazer alguma coisa. Puta que eu tô falando.
Então, isso daí pode ser uma pauta pra um outro podcast que a gente pode discutir isso daí, como que poderiam vir Planinautas pro Pauper. Isso a gente ainda vai ver direitinho como vai desenrolar esse assunto.
E a outra pauta para o podcast é como a peste sinalizadora poderia vir para o Pauper e beneficiar todo mundo. Que é uma carta que eu falei que vai virar comum ainda.
E que eu ainda acho que vai dar merda, né? Mas...
Bom, vamos confiar. Eu acertei tudo que reluz aí. Então, vamos ver. A próxima carta que temos aí também é o Retorno Aterrorizante. Duas genéricas, duas pretas, feitiço. Devolva o card de criatura alvo, seu cemitério, para o campo de batalha. E tem recapitular. Sacrifique 3 criaturas.
Então, essa é a carta que o pessoal tá mais comentando, de que ela pode vir via ser o Estraga Pauper. Porque, primeiro, essa carta é banida no Modern. Já começa assim. Segundo, tem um combo, se não me engano, no Legacy que você ganha automaticamente fazendo as maluquices lá de sacrificar bicho e voltar um... Acho que é um maníaco do laboratório, se não me engano.
É tipo um deck de desencavar, uma parada assim.
É, você... Qual que é o nome daquela água-viva mesmo que quando cai... Caraca, velho, eu esqueci o nome daquele
bicho. Também esqueci, eu sei qual
é. Que eu vou procurar aqui. Edição... Narcomoeba, baixei aqui a carta, que é a Narcomoeba, que se ela for colocada no cemitério vindo do Grimório, você bota em campo. Aí você, colocando 3 dela, você sacrifica elas pra usar o Dread Return pra ressuscitar, sei lá, o Mônico do Laboratório e ganha o jogo porque você não tem mais deck. Eu já vi uma lista assim, no, pra Legacy.
Olha a maluquice. Isso aqui, com certeza, vai virar um combo do Pauper.
Já vi gente falando que ele poderia entrar numa versão de One Land Spy. Eu tô até com a lista do One Land Spy aqui aberta pra tentar entender mais ou menos como é que é o deck. Mas pelo que eu vi, o One Land Spy quer fazer o quê? Quer jogar as criaturas tudo pro cemitério, gerar mana pra caramba e usar um Haunt Mystery pra causar dano absurdo igual o número de criaturas no cemitério. Eu só não sei, por exemplo... O que você ia querer retornar com essa carta aqui? Na verdade, ainda tem uma cartinha aqui na frente que talvez poderia entrar. Eu não sei se isso daqui entraria no deck atual ou o pessoal vai criar um deck em volta disso daqui com a outra carta que tá pra vir. Então pode ser uma opção, entendeu?
Provavelmente vai ser criado em volta. Eles vão pegar uma carta e vão criar um deck em volta dela.
Sim, sim. Então, isso que eu tô falando. Eu ainda acho que eles vão criar um deck novo e pegando como base um que já existe, mas acho que vai sair um deck novo.
Sim, pode ser.
E sem contar que é um reanimator preto de 4 manas, né? Então, os que a gente tem do Pauper de reanimator preto são de 5. só pelo... sem tirando o fato de recapitular, pô, 4 manas já bota um bicho, já é bom pra caramba, né?
É, e se bobear, os caras vão meter um deck tipo aquele de fazer ficha de zumbi, aí você sacrifica, aí já busca um que tá descartado no cemitério e vão ficar, sim, fazendo isso.
É, tipo isso. Então,
vamos pra próxima aí. Afogar em Mágoas, 3 manas, uma genérica, 2 pretas, feitiço, todas as criaturas recebem -2/-2 até o final do turno. Use evidência 1.
É, isso daí é a carta da cachaça, né? Você vai afogar em mágoas, né?
É a
carta da sofrência.
Da sofrência.
Então, essa carta, desde quando saiu na primeira Teras, eu já pensava, pô, por que isso não é pauper? Ela não é tão forte assim pra vir pro pauper. Isso, pô, saiu lá pra 2014. E tem uma vantagem, digamos, vantagem, porque ela faz isso pra todas as criaturas... tirando o Equine Decay, que é só pra uma criatura e todas as cópias dela. Tá certo, essa daqui vai custar uma mana a mais. Mas, pô, é uma outra opção e evidência, né? É outra. É uma carta que vale o teste.
Cara, eu acho que ela vale porque a maioria do global preto que tem no Pauper é -1/-1. Ela é -2. E tem muita carta 2/2 no Pauper.
Sim.
Então isso aqui acaba com muita criatura, cara.
É, isso daí faz uma limpa.
Ah. Vai. Eu acho que é uma adição boa pro preto. Ah,
bota 2 de side.
Ah. Vamos lá. Vanguarda da Legião. 2 manas. Uma criatura vampiro soldado. Uma genérica, uma preta. Ele é 2/2. Tem. Paga uma, sacrifica outra criatura. Vanguarda da Legião. Explora.
Bom, isso daí pode entrar aí para um deck de aristocratas. Tem a desvantagem de que você paga mana para sacrificar outra criatura, mas o explorar você pode fazer ele crescer, né? Porque o explorar é o seguinte: revela a carta do topo do baralho. Se aquela carta for um terreno, você bota na mão. Se não, você escolhe se ela vai ficar no topo do deck ou vai pro cemitério e você bota o marcador +1/+1 nele. Tipo, isso é bom pra você olhando o topo, se precisar de terreno, dá pra dar uma cavada, mas não sei se é uma carta que vai achar espaço, tá ligado? Porque tem outras, outras criaturas que já tem explorar, e tem até um vampiro que entra, e ele entra e explora, mas até hoje eu não vi o jogo. Não sei se essa daí entraria porque você faz o efeito de sacrificar a criatura, né? Então, quem sabe?
Ela só é boa porque é 2 mana, mas de resto aí tem carta melhor. Tem. Pô, a próxima aqui é o gigante Lotlet, que é 6 manas genéricas, 1 preta, 6/5.
Necronutrimento.
Nutrimento. É que aqui a carta tá embaçada.
É, tá a letra miúda, né?
É, aí quando o gigante Lotlet entra no campo de batalha, ele causa 1 ponto de dano ao oponente alvo pra cada carta de criatura em seu cemitério.
Essa é a carta que eu falei que pode entrar junto com o Dread Return. Porque se você fizer, por exemplo, um One Land Spy da vida e com esse bicho no cemitério, o deck do Land Spy tem bastante criatura. E você quer essas criaturas no cemitério. Você joga tudo no cemitério, ressuscita ele e causa dano violento no oponente.
Ó, eu já tô vendo aí um Mono Black ou um Rakdos. Pra você. Aquele negócio de compra e descarte.
Sim, é Faithless Loot, né?
É, tem mais uma outra aí.
Cara.
Que aí você vai fazendo isso, aí busca com o outro, vai adicionando mana e vai fazendo essa brincadeira aí.
Sim, e o bom de reanimar ele é pelo efeito de entrar no campo. Então, os caras podem até falar, mas isso daí é muito melhor você reanimar o Gourmet, só que você quer ele entrando em campo. Então, o efeito dele é um pouco diferente de um reanimator. Você não quer reanimar pra bater, você quer reanimar pra dar o efeito de entrar em campo e fazer estrago. Sem contar também que na pior das hipóteses você conjura na mão, né? Então.
Sim, a próxima aí é Talacida do Lodassal, que é uma criatura, um zumbi tritão,
uma genérica, uma preta, 2-1, toque mortífero. Quando tá Talacira do Lodação entra no campo de batalha, triture 2 cards e você ganha 2 pontos de vida.
Então, ele é outra criatura que você quer usar.
Tá quase montando
o deck. É outro que já pode entrar junto com o gigante, porque você vai botar uma criatura no cemitério, ele ganha uma vidinha, toque mortífero, então bloqueia bem. É custo 2, então essa carta aí é boa. Até
já tá no deck.
Já
tá no deck.
Exatamente.
Aí temos aqui também Lâmina Noturna de Nedir, 2 genéricas, 1 preta, 1-3, um elfo guerreiro. Toda vez que uma ficha que você controla deixa o campo de batalha, cada oponente perde 1 ponto de vida e você ganha 1 ponto de vida.
Rapaz, esse bichinho me lembrou aquele morcego da coleção do Senhor dos Anéis, que tem uma parada também a ver com Tolkien. E aqui tá dizendo que é uma ficha deste campo.
Senhor dos Anéis, Tolkien, né?
Entendeu
a piadinha? Velho. Na mesma praça, no mesmo branco.
Tá, mas tirando uma piadinha de tiozão que não largou a televisão até hoje.
Eu nem vejo televisão mais, mas tá bom.
Né? Mas aqui, ó, vamos pegar o morcego da Floresta das Trevas. Toda vez que você cria ou sacrifica uma ficha, cada oponente perde um de vida. Esse daqui é quando uma ficha deixa o campo. Então, pode ser ficha de criatura que morreu, pode ser a ficha de comida que você sacrificou, ficha de pista que você gerou também, ficha de sangue. Entendeu? E ele tem a vantagem do morcego que, primeiro, ele é 3 manas e não 4. E segundo, que você drena. O cara perde um de vida, você ganha um de vida. Então esse cara aqui, eu acho que ainda funciona um pouco melhor do que o morcego. Esse cara é interessante, dá pra
pensar, né?
Dá pra pensar.
Nós temos aqui também o Gargântua Ferixiano, que é 4 genéricas, 2 pretas, 4-4, uma criatura ferixiano horror. Quando Gargântua Ferixiano entra no campo de batalha, você compra 2 cards e perde 2 pontos de vida. Cara, pra 6 mana fazer isso, né?
6 manas. É porque ele é a junção de 2 Fire Action Rage, que é 3 manas, 2-2, entra, compra 1 e perde 1 de vida. Só que, pô, você gastar 6 manas pra fazer um bicho só, sei lá. Seria muito melhor você fazer com 6 manas você fazer 2 Fire Action Rage, né? Você vai ter 2 corpos.
Temos aqui também o Caldeirão da Bruxa, uma mana preta, artefato. Paga 2, uma genérica, uma preta, vira. Sacrifica uma criatura, você ganha 1 ponto de vida e compra um card.
Ah, o efeito de ganhar 1 de vida e comprar um card é bom pra caramba. Às vezes você quer sacrificar uma criatura, pagar 2 manas, não sei se é um custo muito alto. Depende.
Aí depende, se for uma criatura que quando morre acontece alguma coisa, quando ela é posta no cemitério. Assim.
É, uma criatura que você quer que ela morra, né, de algum jeito.
Sim, isso aqui eu já vejo ele no Jundão Maravilha fazendo absurdos.
É, dá pra, aquele deck seu lá, dá pra fazer umas maldades com isso daqui, cara. Bota 2zinho desses daí no deck e...
Já ajuda muito.
Já ajuda.
Ainda tem a bruxa ainda, né, aquela que você pode sacrificar uma criatura pra... E no deck, então, já ajuda a Viserysir,
Viserysir, que é aquele vampiro de uma mana.
Então, aí já ajuda bastante. E agora, indo para as vermelhas, temos Aspirante a Sanguinário. Uma mana genérica, uma vermelha, uma criatura sátiro Amok 1-1. Toda vez que você sacrificar uma permanente, coloque um marcador +1/+1 em aspirante a sanguinário. E ele tem, paga 2, uma genérica, uma vermelha, vira. Sacrifica uma criatura ou um encantamento, aspirante a sanguinário, causa 1 ponto de dano à criatura alvo. Aquela criatura não pode bloquear neste turno. Eu vi uma galera falando desse bicho aí.
Sim, que primeiro é quando você sacrifica uma permanente. Então, de novo, token de sangue, de comida, de pista, tudo vai. E segundo que ele não precisa ativar para sacrificar. Então, pode ser um outro enabler de sacrifício e ele vai ganhar o efeito de rebote. Lembra uns anos atrás que uma vez eu fiz um deck Jund de Sacrifice? Ele é uma carta que encaixaria nele. Porque os outros bichos pra sacrificar, ele vai bufando também.
E ele é uma carta dessa temática de fazer coisas, né? Que uma e a outra, você faz uma coisa que bufa uma, que foi sacrificada, que no cemitério faz outra coisa. Então isso só ajuda. Isso é uma...
Eu só não aceito os caras traduzir Berserk como Amok, cara. Não,
não, isso aí não dá.
Não dá. Não é a mesma coisa.
Não é. Isso aí até ficou zoado mesmo. A próxima carta é Eletromante Ciclope, 4 genéricos, 1 vermelha. Criatura Ciclope Mago, 4-2. Quando Eletromante Ciclope entra no campo de batalha, ele causa X pontos de dano à criatura alvo que um oponente controla, sendo X o número de cards de mágica instantânea ou feitiço em seu cemitério.
Cara, se esse bicho causasse dano no oponente...
É...
ele já ia ser muito melhor, porque já teria ele com o mago lá que faz token de passarinho, mais uma outra carta que tá vindo aí, você criaria o R-Spells. Pena que é só pra criatura, né?
Né? Aí já ficou meio meh.
Exato.
Temos aqui também Martelo dos Anões, 2 genéricas, 1 vermelha, um artefato equipamento. Quando o Martelo dos Anões entra no campo de batalha, você pode pagar 2. Se fizer isso, cria uma ficha de criatura anão, Amok vermelho, 2-1, e anexa ao Martelo dos Anões, a ela. A criatura equipada recebe mais 3, mais 0, e tem atropelar 3 para equipar.
É uma pena que você tem que pagar mais 2 para criar a criatura vermelha.
Cara, eu acho que eu achei essa parada zoada de ter que pagar, cara.
Sim, porque depois que lançou aquela coleção lá de Fire Extra, tudo será um e tal, saiu aquela habilidade por Mirrodin, que você não precisa pagar nada aí, você já cria um 2-2. E aqui você cria uma 2-1. E o equipar é 3. E ela é 3 manas. Pô, essa carta...
Cara, se ela fosse 3 mana pra baixar, 3 pra equipar e já entrasse com um bicho 2-1...
Sim. Sim.
Aí seria.
Esse 2 pra pagar que quebrou, é. Cara.
Temos aqui o próximo: Atirador da Sarjeta. 2 genéricos, 1 vermelho. Uma criatura Goblin Xamã, 2-2. Toda vez que você conjurar uma mágica instantânea ou um feitiço, Atirador da Sarjeta causa 2 pontos de dano a cada oponente. Esse bicho aqui.
Esse já de maldade.
Esse bicho aqui eu achei maneiro. Também. Esse bicho aqui
é. Eu já montei uma listazinha de maldade. Cara, de novo, junta ele com o mago lá. Dá pra juntar o mago, mas eu já montei uma listazinha meio safada que você faz um storm da Sim. vida, né? Cara, esse daí, aquele Kask Fire, alguma coisa lá que saiu que toda vez que você joga mágica causa dano Sim. também, esse cara vai fazer estrago. Dá pra fazer maldade.
Dá pra criar um deck bem bacana aí em cima de mágica com essas criaturas que vai ficar bem forte. O próximo aqui é Opressor, que é 5 mana genéricos e 1 vermelho. Uma criatura Eldrazi Zangão, 5-4, atropelar. Toda vez que o Opressor causar dano de combate a um jogador, crie uma quantidade equivalente de fichas de criatura Prole de Eldrazi em color 0-1. Elas têm sacrifica esta criatura, adiciona uma mana genérica.
Não, adiciona uma mana incolor. Genérica incolor, vai pagar custo. Aí. Pra gerar é incolor. Cara, se esse bicho tivesse ímpeto, ou seja, você já fazia 6 manas, já bate com ele. Já teria mais chance de você criar ficha, né? Porra, 6 manas, 5-4.
É uma bombinha.
Não sei não, cara.
Botou aqui.
Eu acho que ela... Acho que ela é muito pesada, assim, pra poder jogar, sabe?
Também. Tem coisa melhor. Igual aqui, ó. Bocarras Hostis, 5 humanas
genéricas. Uma vermelha, uma criatura elemental 6-1. Quando Bokar Razor-X deixa o campo de batalha, ela causa 6 pontos de dano à criatura alvo. Evocar 3, 2 vermelhas e uma genérica.
Essa pode ver jogo, porque você faz ela pelo custo de evocar, bota ela num GSK Ephemerate, ou seja, 4 manas.
Exatamente.
Entendeu? 4 manas, você usa 3 para baixar ele, e em resposta você blinka. Então ele vai sair, vai causar 6 de dano e depois vai entrar. Pô, 4 manas pra uma 6-1? Não tá bom não, cara. E se o oponente querer matar ela de novo, pô, beleza, caso seja daninho atual.
Exatamente. Essa carta aqui, num deck desse, assim, de Blink, essas coisas, ela é muito forte. Ela funciona bem.
É, GSK Ephemerate, dá pra jogar essa daí facinho.
Nós temos aqui também Explosão Sulfurosa, 2 genéricas, 2 vermelhas e uma mágica instantânea. Explosão Sulfurosa causa 2 pontos de dano a cada criatura e a cada jogador. Se você jogou esta mágica durante sua fase principal, em vez disso, Explosão Sulfurosa causa 3 pontos de dano a cada criatura e a cada jogador.
É um removal global bem decente pro Pauper, né?
É que é pouco. O Pauper tem pouco removal global forte.
Ó, de removal global que eu lembro, tem Electricity que causa 1. Aí tem a canhonada, que causa 2 que não é pirata. E tem aquela arma lá dos dragões lá que causa 2 no que não é dragão. Tipo assim, essa daqui causa 2 em qualquer coisa. Não tem limitação. E pode causar 3.
Então é forte. Ela é bem forte. É. Sendo mágica instantânea, ela é bem forte.
Ah, tá certo. São 4 manas. Mas, pô, é outra carta que também você pode deixar ou 2 de side ou alguma coisa assim.
Sim.
E testa pra ver qual é.
Ela é aquela carta, tendo 2 perdidas no deck, se veio, segurou sim, na mão, sim. O bicho tá pegando, usou, ela te salva.
É, e ela causa dano em jogador também, cara. Então, ainda pode servir de finisher também. Ah, vai te causar dano também? Mas, pô, se você tá no vermelho, você causa muito mais dano do que você recebe.
Exatamente. Agora nós vamos para a parte verde aqui. Nós temos Manada de Besourocerontes, que é 4 manas genéricas, 1 verde, 5-5, a criatura inseto atropelar. Manada de Besourocerontes receberá 10-10 enquanto você controlar 10 ou mais terrenos. Olha só a maluquice.
Cara, já começa bem, porque ele é 5 manas, 5-5 a atropelar. Então já tá no custo certo, já tá no custo legal. E eu vou te dizer que eu acho que eu vi esse bicho rodando no Pauper, sabe por quê?
Elfo,
porque ele vai, você precisa de ter 10 terrenos, então você pode fazer um ramp, tipo sim. Assim, ah, como é que você vai rampar tanto assim, cara, já viu o deck Ponza?
Já.
Tem, eu já vi versão de deck Ponza que o cara rampa bastante, então não vai ser muito difícil você botar esse daí num deck Ponza e você vai ter uma 15-15 atropelar. Entendeu? Dá pra testar.
É uma criatura meme que pode ser usável, né?
E era raro isso daí também.
Então, nós temos aqui agora Infestação Rastejante, 2 genéricas, 1 verde. Encantamento. No início da sua manutenção, você pode triturar 2 cards. Toda vez que um ou mais cards de criatura forem colocados no seu cemitério vindos de qualquer lugar durante o seu turno, crie uma ficha de criatura inseto verde, 1-1. Esta habilidade é desencadeada apenas uma vez a cada turno.
Ainda bem que é só uma vez a cada turno, né? Porque
ia vir combo aí, eu tenho certeza.
Se fosse toda vez, cara, o Alent Spice, você faz uma porrada de bicho, já combaria ali com o Dread Return e pronto.
Né?
Se bem que ainda dá pra testar isso daí com aquele. Com o Dread Return. Aquele combo lá do Dread Return e do Gigante. Às vezes dá pra usar sim, cara.
Dependendo de como for, dá pra pensar.
Dá.
Nós temos aqui também Trópego Putrefato. Uma criatura fungo, uma mana genérica, uma verde, 1-1. Toda vez que outra criatura que você controla morrer, coloque um marcador +1/+1 em Trópico Putrefato. Olha o Jundão aí.
Então, ele também é outro que funciona num deck que na pegada aristocratas, que outra criatura morre e ele bufa. Mas se bem que tem aquele besourozinho já também, né? Que faz mais ou menos o mesmo efeito.
Sim.
É, não sei. Esse, acho que porque já tem carta que já faz o mesmo efeito e é um custo menor, eu acho difícil daí rodar, cara.
É, também acho. Porque já tem uma opção melhor, né?
Sim, sim.
Então é complicado. Mas sempre vem aí alguém e enfia isso em algum lugar.
Sempre tem.
Agora nós vamos para a última carta verde, Aranha da Armadilha Celeste. 4 genéricas, 2 verdes, 6/6, vigilância, alcance, como todas as aranhas são.
Sempre tem que ter uma aranha. É, se bem que essa tem vigilância, né? Ok, mas, pô, você vai gastar 6 manas só pra isso. É, essa daí é bem... Essa daí também não... Acho que não vê jogo, não.
Saiu também alguns artefatos aqui, tem 4 artefatos que saiu nessa edição que pode melhorar um pouco algumas coisas no Pauper. Igual aqui, ó, Solqueira Flamejante, 4 manas, equipamento artefato. Quando você conjurar essa mágica, copia. Olha só, a criatura equipada terá golpe duplo enquanto houver 2 ou mais equipamentos anexados a ela. Equipar 1.
Cara, tipo assim... 4 manas, só pra dar golpe duplo? Pesado.
Ela é pesada. Tá certo, ela é pesada.
Não, e outra coisa, ela só vai funcionar se você tiver... Se o bicho tiver 2 equipamentos. Tem que estar ela e outro equipamento. Tá certo que ela já faz a cópia. Você depois chama, pô, você vai ter que pagar 4 manas, depois pagar mais uma mana pra equipar ela e, sei lá, a outra cópia. Você vai ter que pagar 6 manas só pra dar golpe duplo. Ah, você pode usar aquele Core Outfitter. Beleza, mas você vai equipar um só. Mas mesmo assim, tudo isso só pra dar golpe duplo.
Ela é pesada. Se ela fosse 2 mana, ela ia
ela
ser...
Ela poderia ser 2 mana e equipar 2, que se fizesse a mesma coisa já tava maravilhoso.
Sim, sim. Seria bem melhor. Nós temos também aqui Fogueira, 1 mana artefato. Paga 1 vira, você ganha 2 pontos de vida. Ou paga 2 vira. Exile Fogueira. Coloque em sua mão todos os comandantes que você possui na zona de comando e no seu cemitério. Depois, embaralhe seu cemitério em seu grimório. Isso aqui claramente saiu só pro Commander.
Sim, sim. É, o efeito... Cara, o efeito dela no pau é só pagar 1 vira e ganhar 2 de vida. Só que, pô, você faz isso de um jeito bem melhor. É? Por exemplo, com a fonte radiante. Entra em campo, já ganha 2 de vida.
Exatamente.
E 2 de vida não é a quantidade de vida que vai fazer tanta diferença assim pra você precisar pagar mana ainda, né?
Exatamente. Nós temos aqui Receptáculo Domente de Fogo. 4 manas, 1 artefato. Receptáculo Domente de Fogo entra no campo de batalha virado. Vira, adiciona 2 manas de cores diferentes.
O que quebrou essa carta entrar virado? Se não fosse isso...
Pô, ela 4 mana, podia ser 3, cara.
Mas é porque ela gera 2, entendeu?
Ah.
Por ela gerar 2 manas e ser 4, pô, ela podia entrar em pé.
Mesmo assim,
É.
E nós temos a última aqui, que é a... Essa aqui é velha, hein? Armadura.
Sim.
Armadura dos Vulchoques. 3 manas, artefato, equipamento. A criatura equipada recebe +3/+3, 3 pra equipar. Essa aqui é das antigas.
Isso daí é lá da época da primeira Mirrodin, por volta de 2003, 2004, né, que lançou.
Isso. Essa aqui é velha demais.
Eu acho que é só pelo meme de pegar uma carta antiga, né, porque essa daí não vê jogo não, cara.
Mas, olhando assim por cima, você vê as adições boas para o Pauper? Você acha que essa edição do Commander Masters veio agregar mais para a edição, para o formato, com essa edição?
Então, essas edições Masters sempre vem coisinha boa, né? Tem bastante tranqueira, como sempre, mas tem umas cartas aí que ou vão buffar decks que já existem, ou podem criar um deck do zero, igual a gente estava cogitando aqui o Dread Return com o Gigante e fazer aquele combo lá de causar dano igual a criatura no cemitério. Então, Eu acho que vai dar uma movimentada no Pauper, o que é sempre bom, né?
É, e sem contar que se você for parar pra pensar, todas essas edições malucas, ele sai sempre uma ou duas cartas de cada cor, que agrega, mesmo no formato. Uhum. Vem sempre uma ou duas que é uma possível jogável e tem as tranqueiras, né? Então, mas essa me surpreendeu, sim, que ela trouxe bastante coisa boa, assim, pra das cores, pra agregar em opções.
Sim, ela, cara, tem opção boa até pro branco, que é a cor mais paia do Pauper, né?
É, eu vi o pessoal reclamar, ah, essa edição aí veio carta ruim, da azul não veio nada bom. Pô, cara, mas azul é sempre a que mais é fortalecida, é azul, cara. Depois é o...
Azul é a cor mais forte.
Depois é o preto, que sempre vem mais fortalecido. E a galera tudo reclamando. Mas é jogador...
É que você sabe como é que é jogador de Magic.
Não, você sabe como é jogador de azul, né?
Eu sei, porque eu jogo de azul.
Então, jogador de azul tá reclamando.
Mas eu não... Eu sou jogador de azul, mas eu não tô reclamando assim, igual esse pessoal, não.
Então, qual é a nota que você dá pra essa edição aí de 0 a 5? Só pra gente ver aqui o quanto você tá satisfeito com...
Voltando com aquela escala de notas de 0 a 5 canecas de café?
Exatamente.
Ok. Bom, eu acho que no... tem coisa que ainda dá pra testar, tem coisa que a gente ainda tá na dúvida, mas pra ser justo, eu vou dar aí 3 canecas de café, que eu acho que tá... Eu acho que tá uma nota justa, 3 de 5.
Eu, como sempre, você votando primeiro e dando a mesma nota que eu
não,
ia dar.
Não, você que é copiou, seu maldito, você que copia os outros.
Eu jogo de branco, né? Você sabe. Eu sempre gostei muito de branco, branco-vermelho, Boros. É, sempre gostei de artefato e tudo. As adições brancas chegaram aí pra me fazer feliz com essa edição. As duas cartas lá, mas artefato não vem nenhum bom. É,
Ainda bem, né? Porque senão o Affinity ia ficar mais escroto ainda.
Ah, não, né? Como sempre, né? Os caras matam o deck, os caras ficam na perseguição pra matar o deck, mas nunca conseguem, sempre ajuda mais o deck. Ah, eu, só pelo branco, dou 2 canecas e meia de café aí, só pra não dar 3, porque veio a parte branca aí que eu gostei, que eu curti muito. Mas fora isso aí, é mais uma daquelas edições que trazem mais tranqueiras do que coisas boas, né?
É porque você tem que garimpar as coisas boas, né, no meio.
É.
Não tem como vir só coisa boa. Na verdade, até tem, né? É só eles deixarem de frescura e reprintarem as coisas boas.
Exatamente. Então, antes de finalizar aqui, eu só queria deixar um disclaimer aí, pessoal, que for procurar nossas redes sociais. Nós tivemos um probleminha aí, nos últimos anos aí com o podcast, nós perdemos o Instagram no podcast, nós perdemos o acesso também ao Twitter, mas vamos tentar resolver aí. Enquanto isso, vocês podem seguir a gente aí nas plataformas de podcast. Nós estamos lá no Spotify, no Radiocast, no Apple Podcast. Na maioria aí dos cast rádio aí a gente tá, menos no Deezer, que tem que ser famosão pra entrar lá, né?
Tem que ter milhões.
Mas a gente já tá resolvendo essa parte das redes sociais aí, vamos criar um Instagram novo, vamos tentar recuperar o Twitter, vamos resolver aí nas redes sociais. Se vocês quiserem procurar lá, quando você ouvir esse podcast, talvez já tenha resolvido. É @visceralcast no Twitter e no Instagram. E também tem agora o canal do YouTube dedicado do Visceralcast. Também está passando por alguns reparos lá. Estamos vendo como é que a gente vai fazer para upar os episódios antigos lá também. Porque agora o YouTube está cheio de negocinho. De limite de postar os primeiros vídeos. Limite para fazer as coisas assim de postagem, mas a gente vai resolver com o tempo, a gente vai ajustando aí. E agora que a gente deu uma animada para voltar, a gente espera que vocês gostem dos novos temas que vamos trazer para você. Pretendemos trazer convidados também. E é isso aí. Você tem alguma coisa para dissertar aqui no final, Zodraxon?
Não, a única coisa que eu tenho para dizer é... Continua com nós aí que a gente vai... A gente tá voltando.
Estamos voltando, hein? Então é isso aí. Nós agradecemos a todos vocês de coração que estejam aqui nos ouvindo até agora. Então valeu. Falou.
Falou.